fazendeiro, ele produzia um milho e todo ano ele ganhava como melhor milho do ano, né? Ganhava um prêmio lá. E depois de um tempo, um repórter resolveu conversar com ele, saber assim qual é o segredo que ele tinha para ter o melhor milho. E o cara falou: "Olha só, todo ano quando eu vou começar a plantar, eu pego e distribuo as minhas sementes com os meus vizinhos." E aí o repórter ficou intrigado, falou: "Cara, você dá as tuas sementes para os seus concorrentes? Como é que funciona isso?" Ele falou: "Cara, se eu der sementes boas para eles, vão plantar coisas boas e a polinização dessas sementes vão se espalhar coisas boas e vem para o meu lado também. E se eu fizesse uma polinização ruim, a minha plantação ia ficar ruim. Então isso fazia com que a minha semente cada vez fique melhor e cada vez eu ganhe mais prêmios." Essa paraxá se chama paraxá Miketz, que fala ao fim, né, ao fim do momento em que o Yosef, né, o José, ele ficou como copeiro e ele virou o vice-rei do Egito, né, o faraó chamou ele virou o vice-rei porque ele interpretou os sonhos do faraó. E a gente aprende uma coisa interessante, que depois de tudo que o Yosef passou, que o José passou, e depois de ter virado o faraó, né, o vice-rei do Egito, ele poderia ter se vingado dos irmãos, mas ele viu que os irmãos faziam parte de um plano divino para salvar o povo da fome. Quer dizer, eles não foram, entre aspas, culpados de terem botado ele como escravo. No final, isso fazia parte de um plano maior. E eu acho que isso é importante também, a gente saber perdoar. Uma historinha que eu achei legal, porque a gente está na época de Hanukkah, e é bem interessante que eu ouvi do Rabino Weitman, fala que a cozinheira normalmente ela prepara a festa, mas não participa da festa, né? O guia turístico também faz a viagem com a gente, mas ele é que tira as fotos, ele não aparece nas fotos. E também até a pessoa que nos apresenta, nossa noiva ou pessoa para casar, ela não é a pessoa que a gente vai chamar todo ano para vir na nossa festa de casamento. E a gente tem um acendimento da Hanukkah em Hanukkah, que tem uma característica diferente das velas do Shabat. A vela do Shabat ela pode ser usada para leitura, mas a vela de Hanukkah ela tem duas coisas interessantes. Primeiro, que as velas, ela tem uma vela separada, que é o chamás, que ela acende as outras e ela ganha um lugar de destaque. Ela é uma vela que ela cria luz, mas ela nessa posição ganha um lugar de destaque. Porque, primeiro, essa é uma Hanukkah que a gente aprecia a luz. Então, não é uma Hanukkah que a gente pode usar para ler ou nada disso. Por isso, tem o chamash. E, por outro lado, também é uma vela em que a gente reconhece quem acende a luz, né? E ela é colocada no lugar de destaque. Assim também, a gente deve fazer. Botar, né, as pessoas em lugar de destaque, que nos permitem ver que ela nos acendeu luz dentro da gente. Então, que a gente realmente possa ser o chamás e acender a luz nas pessoas, para que a gente também, assim como fazendeiro, tenha a nossa volta pessoas boas que nos trazem mais coisas boas, né? Então, esse é o meu desejo, um Hag Sameach e tudo de bom, só alegrias também. Eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui as nossas mensagens, que na verdade não são minhas, são da nossa Torá. E se puderem compartilhar, isso pode ajudar a melhorar a vida das pessoas e impactar o mundo para o bem. Eu recomendo também vocês ouvirem um podcast que eu achei muito bacana, chamado Judaísmo Moleque, com o Rabino Shlomo Zaguri, de Belém, que faz um bate-papo assim com pessoas sobre assuntos relevantes na nossa vida e de uma forma informal. Obrigado.